Ribeiro.
Como eu disse há pouco, vamos conversar agora com o professor Rafael Ross, ele que está sendo ameaçado. Professor Rafael, muito obrigado aí pela sua disposição de falar conosco. Uhum. Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria que, se fosse possível, você relatasse aí para nossos ouvintes, internautas, o que está acontecendo em relação a esse seu caso, professor Rafael.
Então, tudo começou ano passado, né? A gente comprou um apartamento no final de 2017 e mudou, começou a participar do gênero de condomínio. A gente sempre participa das coisas, eu e minha esposa. E havia no prédio, um prédio muito antigo, né? Desde a década de 60. Mas é uma área de lazer, assim que consta na convenção. E assim, a gente sempre reivindicou de usar essa área de lazer, que a gente tem um filho pequeno e tal. E isso não era usado há muito tempo. Porque o síndico na época era contra usar aquilo ali como área de lazer, mesmo constando na convenção. A alegação é que tinha muita coisa que não era própria para estar ali, para ser usado como área de lazer, enfim. Aí, em julho do ano passado, julho, agora não me recordo, na época da estava tendo jogo do Brasil, da Copa do Mundo, e a gente desceu com o nosso filho, ficamos jogando ali embaixo, e isso gerou uma reclamação. A mãe do síndico na época desceu, uma senhora já idosa, falou de uma maneira, né, mais ríspida, né, perguntando o que a gente estava fazendo ali. A gente falou que a gente estava usando a área de lazer, ela falou que o síndico podia liberar, a gente falou que estava na convenção, aquela coisa, discutiu, minha esposa respondeu ela também, e tinha ensinado por aí. À noite, o antigo síndico chegou, né, bateu na nossa porta, tirando satisfação, mas gritando. E, assim, eu não grito com a minha esposa. Então, eu gritei de volta, né, começou, ele me agrediu, eu devolvi a agressão, saiu um tapa, e até aí, por mim, morreria nesse caso. Mas ele acertou, minha esposa tentar separar, e ele acertou um tapa nela. Aí a gente foi, fez uma queixa na polícia, e fizemos, e entramos na justiça. Lá na época, o advogado falou que não ia estar em nada na justiça criminal, que a gente entrou só na justiça civil, por danos morais. Acabou que a gente não tinha testemunha, foi na nossa porta, a gente era novo no condomínio, a gente não tinha testemunha, deu improcedência na justiça civil, e a gente não soube o fundamento que se deu no criminal, a gente não recebeu em casa nada da polícia civil. Pra ter uma ideia, eu só fui saber alguma coisa desse processo entrando agora na Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Pois bem, aí terminou o processo ali, tinha renunciado como síndico, tinha entrado outro. A gente, nesse ambiente que está vivendo de violência, e tem um detalhe, na defesa dele, ele usou um caso de um ato que a gente participou, quer dizer, colocando questões políticas junto com a questão de condomínio, pessoal, enfim. Aí eu comecei a achar estranho, então eu fui no perfil dele, achei várias postagens contra professor de esquerda, contra postagens típicas dos grupos bolsonaristas, inclusive participo de grupos bolsonaristas na rede. E aí eu printei algumas que eram públicas, né, para deixar guardado, até para proteção. No final do ano, nesse ambiente de violência que cresceu, violência na sociedade civil, violência política, enfim, a violência urbana também, a gente, como a gente sofreu uma agressão na nossa porta e que a gente não fez nenhum socorro, a gente botou uma câmera na nossa porta. Isso virou um tema de debate. Ele ficou o tempo todo reivindicando que a gente tirasse a câmera, sem ser síndico, mais nada. Pressionou tanto outro síndico que a gente foi voltado por ter botado a câmera na nossa porta. Isso não incomodava ninguém. A gente colocou para a nossa proteção, a gente mora no final do corredor. Da última vez não teve socorro nenhum, enfim, qualquer coisa que aconteça aqui, a gente não tem nem a quem pedir socorro. Mas nós assim fomos multados. Aí, no início desse ano, teve uma assembleia no condomínio, as pessoas não queriam que ele voltasse como síndico, eu fui eleito síndico. Aí começou a fazer várias reivindicações, coisas que já tinham anos para ser feitas, ameaçando processar o condomínio, se não fosse feito, né, e eu ser processado junto. E eu comecei a tocar as coisas. Só que aí, até aí, eu fui deixando. Mas aí ele mandou uns e-mails, assim, muito provocativos. E um deles ameaçando processar a minha esposa por denúncia falsa. Dizendo que, na verdade, foi ele que tinha sido agredido, invertendo a situação. Aí, isso aí foi o limite para mim. Quer dizer, ameaçar, processar criminalmente a vítima de uma agressão, eu achei o fim da picada. E levantou questões políticas novamente, dizendo que quem é de esquerda somente, que o Lula está preso, não tem nada a ver o Lula com a história. Mas, enfim, aí como eu percebi que tinha esse ódio pessoal com ódio político junto, né, aí eu fiz uma postagem abrindo a situação para todo mundo, até para uma questão de proteção. Né, porque a pessoa que fez a agressão na nossa porta, o que a gente tinha câmera que nos protege? A pessoa foi denunciada, deu procedente, porque não tinha testemunha, começa a querer ameaçar, processar quem denunciou. Que isso virou moda, na verdade. As mulheres não podem mais denunciar quando são agredidas ou sofrem outros tipos de abuso. Porque rapidamente se inverte a situação e para calúnia, para denúncia falsa. Quer dizer, é uma forma de intimidação diante da agressão à mulher. Então, diante disso, da situação que a gente se encontra, né, eu resolvi explanar até porque eu não sei até onde isso chega, né? Por exemplo, nas postagens dele ele defende armamento, né? Então eu não sei, eu conheço profundamente a pessoa. A disposição dele até o momento foi beligerante. Ontem fiz uma assembleia no condomínio que ele se desculpou, falou que pra ele tá tudo bem, mas assim, já teve outros momentos que ficou tudo bem, depois ele veio de novo. Então, assim, por segurança, eu tô colocando de público essa situação, né, que é uma situação de perseguição mesmo que a gente está sofrendo, e de caso sério que é o caso de ameaçar, denunciar uma pessoa que denunciou a violência que ela sofreu. E aí com essa combinação, né, do pessoal e político que ele trouxe o tempo todo. O tempo todo eu tentei tratar de maneira mais absolutamente formal possível, inclusive o processo que a gente fez. Baseado só nos fatos, e ele, pra ter ideia, ele colocou também no livro de ocorrência do condomínio, questão de forma da gente, sobre questões políticas também, de atos que a gente participou, como se fosse baderneiro, né? Então, essa concepção que tá contaminando, intoxicando a nossa sociedade, e que se expressa nas relações interpessoais, se combina essas rixas pessoais, essas discussões entre os indivíduos com elementos políticos que quase que dão um sentido, né, a essa coisa que, na verdade, foi um problema relacionado basicamente à violência no local de moradia e comportamento antissocial. Né? Como tem sido algo recorrente, eu acho que só não avançou mais porque deu a trava. Porque a gente está vendo mais condomínios aí, principalmente os casais LGBT, né? Os casais LGBT, é claro, sofrendo violências físicas dentro de condomínios. No nosso caso, né, por não sermos um casal LGBT, por não sermos negros, né, talvez tenhamos tido sofrido menos violência, né, nesse contexto que a gente está vivendo. Mas o fato de a gente ser absolutamente esquerda, né, acho que é uma coisa que provoca nessas pessoas um ódio a mais. Então, por isso que eu coloquei, né, não chegou a uma ameaça maior, mas ameaça assim, de processo contra ela que denunciou, e aí é algo para atacar a nossa família, para destruir a nossa família. E com elementos pessoais e políticos combinados que ele que trouxe desde o início do processo.
Professor Rafael, esse pedido de desculpas ele também fez publicamente, e uma outra questão em que pé está essa primeira esse primeiro boletim de ocorrência, se foi à frente o caso através da polícia
do, do boletim de ocorrência, assim, não deu em nada. É, a gente não entrou com processo criminal na época, mas assim, a gente não recebeu nenhum documento da polícia, nenhuma notificação, nenhuma intimação, nem nada. Então, nós não se recebemos, não chegou. É, e aí, esse processo criminal foi arquivado em outubro. A gente nem sabia disso. A gente não sabia do andamento dele, da agressão e da injúria que ela sofreu. Eu só fui saber porque, diante dessas novas ameaças, eu fui na Comissão de Direitos Humanos da LED, e a Comissão de Direitos Humanos da LED que conseguiu ter acesso. Inclusive, a gente dizia que ela não tinha feito corpo de delito no ML, e é tudo mentira, porque ela fez, a gente foi no hospital no dia também, então tem toda essa documentação, e ficava provocando, dizendo que a gente que mentia, quer dizer, o tempo todo levantando questões para infernizar, para ameaçar, para dizer que ia processar, e constante, uma série de constantes. O pedido de desculpas não foi público. Ele me chamou no canto, falou comigo, olha, comigo, acabou e tal. Eu, naquele momento também, apertei a mão, porque eu quero paz, né? mas não sei como é que isso vai evoluir, né? Se ele vai realmente ficar tranquilo, levar a vida dele, tocar a vida para frente, ou se está só esperando para depois vir de novo, aparecer com uma denúncia contra ela, implicar de novo com a câmera que a gente botou na porta para a nossa segurança, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, essa é a situação.
E em cima disso aí, até parece que as coisas têm um envolvimento, com certeza. Você também já comentou isso ao longo aqui da conversa. Mas o Lucas, nosso ouvinte aqui, ele está perguntando aqui, Lucas Muniz, se há ligação do fato, né, com o momento que o país atravessa.
Desculpa, eu não vejo.
O Lucas Muniz, ele está perguntando aqui se há ligação, né, com o seu caso, com o momento que o país atravessa.
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que aquela declaração que Bolsonaro deu no final na reta final da eleição, que era expulsar ou prender os vermelhos, aquilo intoxicou a sociedade de tal maneira que todos os bolsonaristas mais fiéis tomaram isso como quase uma tarefa, entendeu? Expulsar dos locais de moradia, dos locais de estudo, dos locais de trabalho, do país, aqueles que estão de esquerda. O Ciro Garcia, há pouco tempo, foi demitido de uma universidade que ele passava aula há anos. Então, tem um elemento aí de limpa ideológica que permeia... Porque o problema do fascismo é isso, eles trazem a batalha para a sociedade civil. Então, não é um enfrentamento como era da ditadura militar, outros governos autoritários, né, que você tem o aparato de Estado, né, atacando os elementos da sociedade civil que eles acham que tem que ser atacados. Não, são os próprios elementos da sociedade civil que são mobilizados a fazer esse tipo de agressão. Você vê o Glenn Greenwald, né, foi atacado na Flip por um bando de fascistas, antissociais, truculentos, gorilas, entendeu? Que colocaram som alto, jogaram rojão só para atrapalhar a fala dele, não foram para debater com ele. Né? Porque qual é a lógica? A lógica é do silenciamento. É da expulsão, do silenciamento, é praticado o quê? Por próprios elementos da sociedade civil. Então, aqueles que aderem mais fielmente, mais fanaticamente a esse projeto, foram quase como tarefa, assim, se livrar dos elementos que eles consideram que devem ser exterminados, eliminados, expulsos. É, aquela fala na reta final do Bolsonaro é o programa da galera mais fiel ao bolsonarismo. O programa é esse. É ter uma sociedade que não seja mais plural, né, que não seja... Eu me relaciono com pessoas que votaram no Bolsonaro, com pessoas que votaram em qualquer outro candidato, uma boa, inclusive no prédio onde eu moro. Por quê? Porque a sociedade plural, complexa, democrática, é assim. Né? É, só as pessoas que querem vir uma espécie de... criar uma homogeneização da sociedade política, ideológica, cultural, que não consegue conviver com a diversidade cultural e política. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse ambiente tóxico, né? Que o fascista no poder criou, né? Que ele convenceu as pessoas de que tem mesmo que expulsar todo mundo que não adere a esse projeto fascista, né? São vistos como inimigos, e não é inimigo no sentido do projeto político, né? Na disputa do projeto político, né? É algo que se expressa fisicamente. Aí uns matam, uns expulsam do condomínio, uns demitem do trabalho, e assim vai seguindo. E se a gente não dá uma trava nisso, isso vai avançar, né? Vai avançar para situações gravíssimas. A gente vê agora o Bolsonaro fazendo acenos para o fundamentalismo religioso, tendo como alvo principal os professores. Na Turquia, o Erdogan demitiu mais de 1.000 professores. Então, esse é um processo em curso. Se não der uma trava, não tiver denúncia, as pessoas não se colocarem. Isso, quando eu coloquei minha questão, várias outras pessoas expressaram que tiveram problemas parecidos no condomínio onde vivem. Mas as pessoas vão lá, tentam falar silencioso, né, resolver a questão. Acho que a nossa maior proteção é falar, expressar, explanar, deixar tudo público. Porque quem age nas sombras é quem chegou no poder agindo nas sombras. Chegaram no poder fazendo isso. E vão fazer essa limpa ideológica, é o desejo deles, agindo assim. Qual a nossa proteção? É falar, é publicar, é expressar, é deixar o mais público possível para dar uma trava. Porque senão isso vai ser um processo que vai seguir em frente.
Professor Rafael, eu agradeço a sua participação e a Rádio Web Censura Livre está sempre aqui à disposição para qualquer outro momento que você deseje, você e a sua família, para se defender aqui desses ataques, desse tipo de comportamento. E muito obrigado aí pela sua participação.
Obrigado a vocês por terem dado esse espaço.